Enquanto Deus sinalizar, nós vamos continuar trabalhando um pouquinho mais com Efésios. Efésios 1, 3 a 7 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção, pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça. Aleluia. Quero abordar o tema escolhidos por Deus. Essa questão da escolha de Deus ter uma preferência pelas pessoas, pela humanidade, é uma coisa tremenda. Escolhidos por Deus. Se não fosse essa escolha da parte de Deus, o que seria de nós hoje? Aonde que andaríamos? O que seria de nós? Mas como nós somos escolhidos por Deus e nós, no momento, aceitamos, recebemos esta escolha, tudo mudou. Em Cristo, todas as pessoas são escolhidas para receber toda sorte de bênçãos espirituais e também bênçãos materiais. Nesta escolha, a nossa vida é como um vaso. O vaso cumprirá a sua função se estiver cheio para ser utilizado aqui, o seu conteúdo. Assim acontece conosco. Se estivermos cheios da presença de Deus, o nosso conteúdo terá valor e será fonte de bênçãos para muitas pessoas. A Bíblia diz aqui que Deus, Ele nos escolheu, escolheu nele, escolheu para Ele mesmo, exclusividade. E esta escolha foi feita em Cristo, antes da fundação do mundo, antes do próprio Deus se fazer carne para ser o nosso Salvador e Redentor. A Bíblia inteira chama as pessoas para este amor eletivo de Deus, para este amor oferecendo que Deus já escolheu aquela vida pessoalmente. Ele chama cada um, e Ele chama pessoalmente cada um, oferecendo alegria e vida abundante. Somos escolhidos por Deus, e faz muito tempo, desde antes da fundação do mundo. Isso é tremendo, saber que Deus, na sua eternidade, Ele já tinha planos para cada um de nós, tem planos para cada pessoa que está ausente da igreja neste momento. Tem planos para aquelas pessoas que ainda virão a nascer. Isso é poderoso. Nós, sendo escolhidos antes da fundação do mundo, nós vemos o grande amor de Deus. Deus tem amor tremendo por aquelas vidas que ainda não existem e por nós que existimos hoje. Deus tem um grande amor pela humanidade, apesar de sermos pecadores. Um atleta, quando é escolhido para competir, ele deve aceitar que foi escolhido e deve aceitar as regras naquela modalidade que deve competir. Assim acontece no reino de Deus. Nós somos escolhidos, mas nós precisamos, então, aceitar esta escolha, obedecendo a palavra de Deus, ou ficamos fora. Como o atleta que não segue as regras da sua modalidade, fica fora. Então, Deus é muito prático no seu modo de agir conosco. E Ele é extremamente justo, por isso que Ele determina as coisas de uma forma radical. Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus não aceita impureza na sua presença. Ele nos escolheu há muito tempo, mas nós precisamos aceitar as condições dele, ou ficamos fora. Nós deveremos ser santos e irrepreensíveis perante ele, perante o Deus Todo-Poderoso. O conceito de eleição está mudado. Antes somente Israel era o povo eleito, o povo escolhido, a nação escolhida de Deus e para Deus. Agora toda a humanidade recebe a mesma eleição. Toda a humanidade é eleita, é escolhida para a salvação de Deus em Cristo Jesus. O cristianismo não é uma inovação. O cristianismo é uma continuidade do amor de Deus, do plano de Deus para cada vida. É a continuidade do eterno plano divino para cada pessoa. O reino de Deus é um reino de continuidade. Ele não anulou, não ignorou toda a lei com a vinda de Jesus. Jesus é a continuidade. Ele cumpriu toda a lei e agora nos colocou no tempo da graça. E aí nós temos este privilégio de escolhidos por Deus em Cristo Jesus. Mas nós precisamos entender e receber esta escolha muito antiga, antes da fundação do mundo. 2 Timóteo 1:9 diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Deus nos chamou com santa vocação para sermos santos e irrepreensíveis. Nos chamou há muito tempo, antes dos tempos eternos. É a determinação de Deus, é assim que Ele quis, é assim que Ele continua querendo. A sua graça está a nosso favor. A sua graça nos foi derramada, nos foi dada através do seu Filho Jesus. Este é o ideal divino, mas nós precisamos aceitar esse plano ideal, senão ficamos fora. Esta escolha, antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, é para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, perante Deus, o Deus Todo-Poderoso. A escolha está feita por Deus desde os tempos eternos. Mas Deus não abre mão do ideal divino, santidade e obediência. Qual tem sido a nossa escolha? Aceitar as condições de Deus, porque Ele nos escolheu, ou nos rebelarmos? Escolhidos por Deus também para sermos seus filhos. O grande amor de Deus, Ele pega cada pecador e diz: eu quero que você seja meu filho, minha filha. Qualquer processo de adoção pelas leis terrenas é bem complexo, é bem difícil e demorado. Mas o processo de adoção por Deus já está pronto. Não precisa de nenhum trâmite legal, não precisa depender de ninguém. Já está pronto o processo de adoção. Desde os tempos eternos, basta aceitarmos a salvação de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Isto é poderoso. Vá ver como é complicado o processo de adoção de um filho. O processo de adoção de Deus é descomplicado, já está pronto. Basta a pessoa dizer: sim, eu quero o Senhor como meu Pai. Eu quero o Teu Filho Jesus como meu Salvador. E está feita a adoção. Glórias a Deus por isso. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, consentimento, aprovação de sua vontade. O processo para a adoção está pronto. Você quer ser um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus? Romanos 10, 9 a 11, deixa bem claro sobre essa condição para sermos verdadeiramente filhos de Deus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Glórias a Deus. O processo está pronto. Eu digo sim a este processo, então eu estou salvo. Mas eu preciso confessar e continuar confessando, vivendo esta confissão de que Deus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Salvador e Redentor enviado pelo Deus Todo-Poderoso. Eu devo viver dizendo sim para todo o plano divino de salvação. E aí a adoção está realizada. Nós somos filhos de Deus. Isto vimos constantemente, até por pessoas que nem sequer conhecem a vontade de Deus através da sua palavra. Mas ser filho de Deus implica em submissão, implica em escolher se identificar com o Pai, fazendo a vontade do Pai. Se eu fizer como o Pai manda, Ele me trata como filho. Ele me corrige, me disciplina, tem o amor completo e eu não escapo dos seus cuidados. Ele cuida e alimenta os seus filhos. Mas é importante uma confissão constante. E ser crente de verdade. E em teu coração creres. Ele afirma ainda, todo aquele que nele crê não será confundido. Então nós precisamos ser crentes mesmo. Precisamos lutar para sermos crentes. Não devemos aceitar apelidos aí que estão dando à Igreja do Senhor Jesus. Precisamos lutar para ser crentes de verdade. Porque só é salvo quem crê. Só é salvo quem obedece, crendo, vivendo por fé naquilo que o Senhor manda, naquilo que o Senhor ordena. Então, todo aquele que nele crê não será confundido. Um filho de Deus não entra em confusão. Um filho de Deus não aceita qualquer confusão. A salvação acontece pela regeneração e adoção. Deus adota. Nós, então, somos recriados à imagem de Deus e adotados como filhos, quando aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus, quando aceitamos a salvação, a libertação proposta por Deus através do seu Filho Jesus. Nós somos escolhidos por Deus para sermos filhos por meio de Jesus. A escolha está feita. Eu preciso somente me enquadrar nas condições do Pai. E aí vivemos esta perfeita adoção. Então o Espírito Santo pergunta para nós: temos vivido como verdadeiros filhos de Deus? Somos escolhidos por Deus em Cristo para coisas grandiosas daqui da terra e do céu. E nós precisamos ter entendimento, convicção de que a primeira coisa grandiosa que acontece é aceitarmos que somos escolhidos por Deus. Aceitarmos a adoção de Deus. Porque só assim nós poderemos viver exatamente como Deus manda e estaremos prontos para a vida eterna. Precisamos aceitar. O Senhor Jesus é um exemplo de aceitar ser submisso. Ele veio e aceitou todas as condições do Pai para ser o nosso Salvador e Redentor. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nós precisamos ser submissos. E assim nós vivemos esta perfeita adoção de Deus, sendo filhos e filhas de Deus. Quando uma pessoa se converte, acontece a adoção de mais um filho na grande família de Jesus. A glória e a graça de Deus se manifestam. O amor de Deus é derramado abundantemente sobre seus filhos, sobre aquela vida que se converte. e outras vidas assim vão recebendo, através dos filhos de Deus, a palavra da salvação. Somos escolhidos para glorificar a Deus. Somos escolhidos por Deus para glorificá-lo. Deus quer compartilhar a sua glória com toda a humanidade, mas Ele é justo e aceita somente pessoas que obedecem às leis do seu reino, às condições do seu reino. Somos escolhidos para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus, Ele tem o mesmo propósito eterno para todas as pessoas. Deus não tem preferências. Ele tem o mesmo propósito eterno para todas as pessoas da face da terra. E este propósito é manter, formar a sua igreja viva para glorificá-lo. O propósito de Deus é que cada pessoa que aceite o seu chamamento viva como igreja que glorifica o seu nome, que manifesta o seu poder e o seu reino na terra, para que outras vidas estejam se convertendo. O mundo, só tem um jeito para o mundo tomar conhecimento da graça de Deus: através da igreja, o corpo de Cristo. Deus deixou esta missão à igreja, a nós, a missão de glorificá-lo. A igreja glorificando a Deus, os incrédulos também virão a glorificar a Deus. A graça de Deus também alcançará os incrédulos. Somos escolhidos por Deus para glorificá-lo, porque assim muitas outras pessoas virão a glorificar a Deus também. E também somos escolhidos por Deus para recebermos libertação. Normalmente há uma certa despreocupação da igreja quanto à libertação. Mas redenção ou libertação significa resgate das pessoas através do Senhor Jesus, livrando as pessoas do pecado e da morte. Então, a libertação é fundamental na nossa vida diária como crentes. E ele afirma, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E isto é tremendo para nós. Somos escolhidos por Deus também para vivermos uma perfeita libertação através do seu Filho Jesus, pelo seu sangue. O preço para deixarmos de ser escravos foi o sangue do Senhor Jesus, nos libertando da escravidão, do pecado. E ele afirma, segundo a riqueza da sua graça. Toda a humanidade é escolhida por Deus para a libertação. Todos são escolhidos. Mas ele permite que cada pessoa decida. A decisão é pessoal. E aqueles que decidem viver nas trevas, ele respeita. Mas ele quer que todos aceitem a sua maravilhosa luz. A salvação de Deus através de Cristo Jesus. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Normalmente é muito confortável dizer, ah, eu sou escolhido de Deus, eu sou eleito de Deus, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou exclusivo de Deus. Mas tudo isso tem um fim, a fim de que cada um de nós estejamos proclamando, anunciando as virtudes de Deus, do Senhor Jesus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí vem o fruto do Espírito, as virtudes de Cristo. Nós precisamos anunciar através da nossa vida as virtudes de Cristo, o caráter de Cristo. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Libertação é manifestar o caráter de Cristo. Enquanto não manifestamos o caráter de Cristo, ainda há barreiras, ainda há escravidão, ainda há trevas. Quando manifestamos o caráter de Cristo, aí se manifesta a maravilhosa luz de Jesus. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E Jesus disse também, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, libertação é ser luz e apagar toda a treva que possa haver na nossa vida, na vida de cada crente. Mas, para que isto aconteça, aceitarmos esta escolha muito antiga, desde os tempos eternos. Aceitando esta escolha, nós vivemos a vida plena, a vida cheia do Espírito Santo de Deus, e não nos embriagamos com as coisas do mundo. Somos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, mas é impossível nós nos enchermos do Espírito Santo se ficarmos cheios das coisas do mundo. É impossível encher um vaso entulhado ou tapado. Então, o que que acontece? Nós precisamos abrir o vasilhame para encher. Nós precisamos também abrir o nosso coração, jogar fora todos os entulhos espirituais, jogar fora tudo aquilo que não agrada a Deus e permitir que Deus derrame salvação e libertação na nossa vida. E assim ficamos transbordantes e possamos alcançar outras vidas no poder do Espírito Santo para a salvação de Deus em Cristo Jesus. Mas nós precisamos, então, aceitar essa escolha, esperar em Cristo, e assim recebemos abundantemente o poder de Deus, a unção de Deus para uma vida plena. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.